Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 21. Hoje é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Nós celebramos a ressurreição. Amém, irmãos? Sexta-feira, sentimos ali, lembramos da morte dele. No sábado, existe o silêncio, né? Antigamente, lá em Pádua, não sei se aqui em Macaé, onde você morava, tinha o sábado de Aleluia, era o dia de malhar o Judas. Era uma discórdia aqui. É terrível. Tinha lá? Olha, Judas. Hoje em dia não precisa ter WhatsApp, mas antigamente era lindo. Colocava lá os pecados da pessoa perto da casa dela, botava com Judas lá, com uma roupa parecida com a pessoa. E escrevia o pasquim, que eram uns versos assim, com as coisas que a pessoa, ou a esposa da pessoa, alguém ainda fazia. E aquilo dava separação, briga e até morte. Era terrível. Eles passavam a noite pegando carroça, sofá, pegaram o fusca do vizinho da minha avó com o portão fechado. Tanta gente, levantaram o fusca, levaram para as duas ruas depois o fusca trancado, levaram na mão. E fizeram um pasquim do dono do fusca, é claro, botou o boneco em cima do fusca com as histórias do rapaz lá, que eu não queria que ninguém soubesse, mas acabaram sabendo as histórias, né? Era assim. Mas o sábado ele representa um silêncio. Sábado ele representa para nós um tempo de reflexão, quando Jesus então ficou ali no túmulo. Alguns historiadores falam que pode ter sido um sábado longo, de vários dias, porque o sábado lá nos tempos de Jesus não era um dia da semana como o nosso, era um descanso. Então o período pode ter sido mais do que 3 dias. Ele pode ter ficado mais tempo na sepultura e depois ressuscitado. Então, a história para vocês pesquisarem sobre o sábado longo, que um feriado prolongado não era contado assim 3 dias, era contado como um sábado, um shabá, um descanso só. Então, irmãos, esse período de silêncio, esse período em que ele ficou na sepultura, muitas coisas aconteceram no mundo espiritual. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno. Pedro disse isso. E ele, as pessoas pensaram que tudo tinha acabado. Nesse período, desse sábado, a turma voltou a pescar. Foi lá, Pedro falou, vamos pescar, acabou tudo. Judas foi lá se matar. Tanta coisa aconteceu. Mas, irmãos, no domingo ele ressuscitou, amém? Ele não ficou lá, a sepultura não pôde reter. E foi a vitória triunfante sobre a morte. Amém? E aí o diabo, a maior ferramenta que o diabo tinha para prender o ser humano era o medo da morte. Mas como a morte foi vencida, ele não tem mais essa ferramenta. E aí o apóstolo Paulo pergunta à morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua ferramenta? Ninguém mais tem medo da morte. Porque a morte, ela foi vencida. Amém? Ela foi vencida por Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Amém? Números capítulo 21, de 4 a 9, diz assim: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor para que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. João capítulo 3. Vê que o povo, você sabe que comida que o povo chamou de horrível? Era o maná que vinha do céu? Eles falaram: nós não aguentamos essa comida horrível. Era a comida que Deus mandava do céu, que caía todo dia. Inacreditável, né? Mas acontecia assim. Acontecia. Hoje em dia, não. Ninguém reclama da comida que Deus manda. Mas antigamente, a turma reclamava assim, né? Hoje em dia, ninguém olha para o prato e fala: ai, de novo, não aguento. Ai, não é? Que outra coisa? Aí, ao invés de orar e agradecer, o que a gente faz? A gente reclama, né? João 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém, meus irmãos? Deus tirou o povo do Egito de uma forma sobrenatural. As 10 pragas no Egito e a 10ª praga, a morte do primogênito, foi algo que impactou profundamente o povo. E não apenas judeus saíram de lá, hebreus saíram de lá, mas todos aqueles que acreditaram no que foi dito, de passar o sangue na porta, saiu do Egito também sem ter o filho morto. Todos os que creram. Então a Bíblia fala que saiu também um populacho no meio dos hebreus. Foram as pessoas que acreditaram que o sangue do Cordeiro na porta da casa os salvaria da morte. Então, desde aquele tempo, a salvação já era pela fé. Dependia de acreditar, dependia de crer. E aí esse povo sai e vai para o deserto. E o deserto é o lugar onde Deus escolheu para provar o coração do povo. E diz em Deuteronômio que levou o povo para o deserto, eu levei vocês para o deserto para provar vocês, para ver o que estava no coração de vocês. Então o deserto é onde eles foram levados assim aos seus limites. E num momento desse de fraqueza, de confusão, você imagina, 40 anos, e eles ficaram 40 anos rodando, porque eles pecavam, então o que podia ser feito em uns 14 dias, foi feito em 40 anos. Eles rodavam e não conseguiam chegar em Canaã, era tão pertinho. Eu acho que eles passaram muitas vezes pertinho da entrada de Canaã e Deus desviava. Chegou de novo, várias vezes nesse 40 anos, porque era muito perto. Mas eles, num momento de tribulação, o que eles começaram a fazer? A murmurar e reclamar, a pecar, e pecar assim, sem medo, né? Essa comida horrível. E a comida horrível era o maná que caía do céu que Deus mandava. Eram as rolinhas que Deus mandava vir para eles comerem, tinha carne, tinha pão para eles. Mas eles decidiram pecar. Eles escolheram pecar. Eles preferiram o pecado. Então, ali no deserto, muitas coisas aconteceram. E esse dia, a provação deles foram as serpentes que invadiram o acampamento e começaram a picar todo mundo. Deus mandou. E aí o texto diz que muitos morreram. E quando eles viram a morte diante deles, eles começaram a clamar e se arrependeram do pecado. Às vezes nós precisamos ver a morte de perto, para a gente se arrepender, para clamar a Deus, para se colocar para Deus. Porque quando está tudo bem, você está curtindo, está maravilhoso, tudo tranquilo. Mas quando a coisa aperta, aí a gente clama a Deus. E aí foram até Moisés, com aquele monte de cobras. Uma cobra só já assusta a gente. Você imagina? Muitas serpentes no deserto. Não tinha soro, não tinha nada. Foram, correram lá. Moisés, nós pecamos contra Deus e contra você. Clame a Deus por nós. Ore por nós. Então Moisés vai e ora, e Deus dá uma palavra para ele e fala assim: faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado da picada da serpente. Parece uma idiotice. Mas a fé muitas vezes parece idiotice. Como você vai acreditar que olhar para uma serpente vai curar você da picada da serpente de verdade? Você tem que acreditar na palavra. O que que a palavra diz? As pessoas vão falar: você ainda acredita nisso? Você acredita nisso que foi lido? Você acredita no que está escrito nesse livro? Você acredita no que o pastor fala? Você acredita nisso que você está dizendo para mim? Você precisa crer. E aí, ali naquele momento, as pessoas começam a ir até essa serpente, começam a olhar e receber a cura. Então, Jesus então puxa esse exemplo e fala: como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo que nele crê seja perdoado, seja salvo. Amém? Então, nós vamos ver algumas coisas aqui. A primeira lição que nós não podemos nos esquecer é que o pecado, ele leva à morte. Não tem jeito. É um assunto delicado. As pessoas não querem que fale de pecado. As pessoas não querem nem que trate alguns problemas como pecado. Chama de doença. Vai no psicólogo e chama o pecado de distúrbio. Vai no médico e ele vai dizer que isso é uma síndrome. Ah, ele rouba, mas ele é um cleptomaníaco. Isso aí tem que ser tratado. Cleptomaníaco. Não, ele tem muitas mulheres e ele trai muita mulher dele porque ele tem compulsão com sexo. Ele vai ser tratado, ele é compulsivo. Ele não consegue. Ele come demais. Ele está todo descontrolado, seus índices estão assim, mas isso aí sabe o que é? Isso aí é ansiedade. Isso aí. Cada uma dessas enfermidades tem um nome chamado pecado. É pecado. E tem que ser tratado como pecado. Ah, mas é só uma mentirinha branca. É mentira. Ah, é só, não é fofoca, não. Eu vou compartilhar aqui, é um pedido de oração. Né? Um pedido. Mas não vamos comentar, não. Mas olha, tem que orar pela irmã. Vamos orar aqui, mas não ora, não. Só comenta e fica no comentário. Tudo isso, irmãos, é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que as serpentes invadiram o acampamento do povo de Deus? As serpentes invadiram o acampamento do povo de Deus por causa do pecado. E levou à morte de muitas pessoas. A justa paga pelo pecado é a morte. Salário é a justa paga. A justa paga pelo pecado é a morte. Por que que Cristo morreu se ele não tinha pecado nenhum? Porque ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele assumiu a sua e a minha culpa. Alguém tinha que morrer. Quando os israelitas iam lá fazer o sacrifício no templo, eles colocavam a mão na cabeça de um bode ou de uma ovelha, confessavam o pecado ali. O que acontecia com aquele animal? Ele era degolado e queimado, porque ele era o justo, o animal não cometeu pecado nenhum. O justo morria pelo injusto, que era aquele que imputou os pecados sobre a cabeça dele. E o bode expiatório era um bode que eles colocavam a mão, oravam ali na cabeça do bode, confessavam os pecados, soltavam o bode para morrer a língua no deserto. Então, sempre alguém teve que morrer pelo pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá em Gênesis, e eles tentaram se esconder, fizeram uma tanguinha com folha, e não queria aparecer, e Deus foi lá e matou um cordeiro, e fez uma roupa para vesti-los. Sempre alguém tem que morrer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, os animais que morriam, eles não foram suficientes para perdoar, porque as pessoas continuavam sentindo o peso do pecado. Aliviava ali momentaneamente, mas aquela morte daquele animal não os libertava. E o ano que vem tinha que fazer de novo. E agora os judeus estão com uma lista de pecado acumulado, porque desde que o templo foi destruído, não se oferece mais sacrifício. Não tem. E o que eles fazem? Fazem o Yom Kippur, que é um período de jejum, de oração, de boas ações. Então eles se quebrantam, eles ficam compungidos, fazem jejuns e doam alimentos, fazem coisas beneficentes, tudo para tentar purgar o pecado. Na verdade, eles tentam aliviar sua consciência de pecado, mas o dia do grande perdão, eles esperam quando o templo for construído em Jerusalém, onde está a mesquita de Omar, então vai ter um grande sacrifício. Dizem que tem uma fazenda enorme, criando as melhores ovelhas para esse grande sacrifício que vai expiar os pecados dos judeus. Isso é com a vinda do Messias. Isso é o final dos tempos. Né? Dizem que eles já têm os sacerdotes sendo formados para esse turno. E eles creem mesmo que o templo será construído ali em cima do Muro das Lamentações, onde está a mesquita de Omar, onde era o templo de Salomão, onde Isaac foi sacrificado de acordo com a história. Então, meus irmãos, o pecado, ele leva à morte. E aí a Bíblia diz na segunda parte de Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus então dá um presente, amém, irmãos? Deus dá um presente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, já falei aqui, o pecado, ele é aquilo que nos separa de Deus. Não, a pessoa... Jesus não foi crucificado porque um roubou, ele foi crucificado porque o outro matou. Ele foi crucificado pela humanidade quando Adão e Eva se afastaram de Deus. Então ali tudo começou. Então tudo que acontece de errado é consequência do homem estar. O homem está longe de Deus. Ele está afastado de Deus. Ele tenta se aproximar. É como um abismo. E aí ele tenta colocar nesse abismo ali a religião, mas não é o suficiente. Ele tenta colocar ali as boas obras, não é o suficiente. Ele tenta ser um bom pai de família, trabalhador, não é o suficiente. Ele tenta ser um homem religioso, uma mulher religiosa, não é o suficiente. A única coisa que pode ligar o homem a Deus novamente é Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só por meio dele. Amém, meus irmãos? Vamos abrir Efésios capítulo 2. Efésios 2, 1. Depois o 12. 2, 1 e 2. Diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E agora o 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E verso 13, irmãos. Mas agora, em Cristo Jesus, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, nós precisamos ter consciência muito clara que o pecado leva à morte. Bíblia diz no Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a justa paga pelo pecado é a morte. Sempre alguém morreu por causa do pecado. No acampamento, muitos morreram porque murmuraram. Agora, a segunda realidade, se a morte é a consequência do pecado, a segunda coisa que nós precisamos aprender é que Deus deseja perdoar os pecadores e cancelar a consequência do pecado. Deus deu uma solução. Quando eles se arrependeram e pediram perdão, Deus então proveu a solução para aquele problema. Deus mesmo fez a ferida. A Bíblia diz que aquele que fez a ferida, ele vai curar, ele vai fechar. E aí ele envia ali. E aí Isaías escreve, Isaías 55, 7, o desejo de Deus, né? Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que aquele assassino mais feroz, que baixe sua alma, dobre seus joelhos e se arrependa. Eu sei da história de um dos homens de confiança do Osama Bin Laden, que se converteu secretamente, manteve a sua identidade ali de terrorista, e no quintal da casa dele, uma igreja se reunia sob a sua vista, e ninguém mexia com os crentes ali, com o trabalho para as crianças. Eu assisti um vídeo, né? E o missionário que esteve lá, ele falou que o mais bonito é que as crianças ali, naquele momento ali, elas sorriam, porque as crianças em área de guerra, elas deixam de sorrir, elas não brincam mais, elas... E ali, as mulheres ficavam assim, ao longe, todas de burca, ele sentado lá, o terrorista, que se converteu secretamente, com arma, com a cara muito feia, com seus soldados atrás, mas ele permitia que a igreja reunisse na casa dele, no quintal dele, sem ninguém saber que ele era cristão, para que as crianças voltassem a sorrir. E ele secretamente falou para os missionários: o sorriso dessas crianças transforma o meu coração. E aí aquelas mães ficavam ali vendo seus filhos sorrir, não tinham mais pai, não tinham avô, não tinha ninguém, alguns eram órfãos. Então, meus irmãos, o desejo de Deus é que todos se convertam, até quem você prefere que não se converta. Então, meus irmãos, Deus deseja que até aquela pessoa que você não queria que se convertesse, que se converta. O seu maior inimigo, aquele que te fez mal, aquele que te pisou, que te humilhou, que te bateu, que te deixou nessa jeta, Deus quer que ele se converta. Deus não quer que ninguém se perca, amém, meus irmãos? E outro profeta lá de Israel, Ezequiel, ele falou o seguinte, Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Você acha que Deus tem prazer na morte do ímpio? Às vezes a gente tem. Quando a gente pensa em determinadas figuras hoje, a gente fala assim, nem morrer morre. Você já pensou isso? Como é que faz para tirar um homem desse do poder? Como é que faz para dominar um Vladimir Putin? Diz que ele está com câncer. A inteligência lá dos Estados Unidos, nem sei como é que está essa inteligência com o Biden à frente, mas falou que a inteligência lá descobriu que o Putin está com câncer no estômago, amassado. Como sabe isso? Mas diz que a inteligência que falou, se falou, está falado. Aí você fala assim, esse homem não morre. Deus não quer que ele morra. Deus quer que ele se converta. Sabe, Deus não quer que esse homem morra e vá para o inferno. Ele quer que o evangelho seja pregado para ele e esse homem tenha a oportunidade de dizer sim ou não. Então nós não podemos ser diferentes do nosso Deus, que ama, que quer levar a vida. Sabe, ele quer que nós, como Moisés, levantemos também uma serpente. Não de verdade, ninguém vai ser pegando cobra, por favor. Viu o que é meio selvagem, vai querer achar uma serpente, é sentido figurado. É levantar o nome de Jesus. É levantar uma cruz, dizer, se você crê, você pode ser salvo, a sua vida pode ser transformada, a sua família pode ser mudada, a sua história pode ser totalmente diferente, é só você crer. Olha, a Bíblia diz, tem um salmo que fala que se nós olharmos para ele, para Deus, jamais os nossos rostos serão confundidos, não seremos confundidos. Então você e eu, nós precisamos apontar para aquele que deseja salvar, amém? E ele continuou falando em Ezequiel, diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Será que não é a vontade de Deus? Será que Deus queria matar aquele acampamento todo? Ele já teve vontade. Deus já teve vontade de matar todo mundo. Gênesis capítulo 6, ele olhou como estava a criação, a turma estava pecando. E Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem. Mas é por causa de Noé. Ele olhou. Ah, vou começar de novo. Pego Noé e começo outra vez. Mata quase todo mundo. Porque, irmãos, o pecado ele faz do homem um escravo. O homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, ela não tem opção. Ela só vai fazer o que a natureza dela leva para fazer. Já falei para os irmãos que um dia no shopping em Cabo Frio eu fui surpreendido por um enorme porco. Numa coleira rosa, que porco. Falei, gente, deve estar com um torcinho, com uma pele fininha, deve estar bom. Mas você não vai falar, você sabe que é o filho da dona do porquinho. Esqueci o nome da porquinha, a Sofia passou a mão daquela porquinha no shopping, uma porta no shopping. Uma leitoa. Aquilo dava uma pururuca. Dava uma banha boa, mas ali, hoje em dia, ela estava passeando no shopping. Toda bonita. Se soltar aquela coleirinha dela e ela vê uma poça de lama, ela vai deixar sua dona cheirosa. Ela vai deixar a vida de luxo, ela vai correr para onde? Para a poça de lama. Porque a natureza do corpo, ela é para a lama, ela é para a sujeira, eles gostam. Corpo feliz é corpo para lama, rola. Mas, para lavar quantas vezes? Botou lá, ele vai para a lama de novo. Porque a natureza do corpo é essa. É como a natureza do homem sem Deus. Sempre tem a tendência de ir para o pecado. Não adianta lavar, não adianta botar roupa bonita, precisa mudar a natureza. E só quem muda a natureza do homem é Cristo. E aí, irmãos, a última verdade aqui, já para encerrar, é que o pecador precisa se voltar para Deus para ser perdoado. Não adianta fazer boas ações, como os judeus fazem no tempo do Yom Kippur. Eles ajudam, dão bênçãos para os empregados, ajudam morador de rua, fazem muitas doações. Você pode apaziguar a sua consciência, mas você não consegue mudar. Você não consegue receber o perdão de Deus, porque não é por obras, é pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, os israelitas que reclamaram ali contra Moisés, contra Deus e Moisés, eles se arrependeram. Né? Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou para o povo: precisa dar uma meia volta, precisa se arrepender, precisa pedir perdão. Aí você acha que você é um santo, você é uma santa, que, igual a história, o homem estava com uma dor de cabeça terrível, a dor de cabeça não passava, ele foi para o médico fez uma lista lá. Ô, fulano, você bebe? Eu nunca coloquei álcool na boca. Você já fumou? Fuma? Que isso? De jeito nenhum. Você come muita gordura, aquela gordurinha do chão? Não, de jeito nenhum. Você passa a noite acordado? Não, de jeito nenhum. Lá, então descobri qual é o seu problema. Vou anotar aqui. Ele, qual é o problema, doutor? Ele falou: a auréola apertada demais. Você é muito santo. Tem que afrouxar essa auréola. Às vezes as pessoas acham que são santinhas, mas a Bíblia fala que todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram. Então, não tem um bonzinho. O Lucas está lá em casa. Ele já é um pecadorzinho. Ele já está pecando. Ele peca. Essa noite ele pecou. Eu vi o sol nascer de novo. Várias noites vendo o sol nascer. Quando eu vou deitar, eu olho assim, tem uma janela assim, na minha escada, assim, que eu olho, que está claro ali para o lado de Boacica, ele está claro. Eu falo: meu Deus do céu. Deito na cama, daqui a pouco acordo de novo. Já está pecando. Você bota chupeta na boca dele e faz: ah, sim, porra. Quanto tempo ele tem? Ele tem um mês e pouco. Mas ele tem uma força de jogo no corpo dele. Por quê? Porque ele é um pecador. Ele já tem dentro dele a semente da rebelião. Ele já tem dentro dele a semente da manipulação. Porque ele sabe que ele chorar, alguém vai pegar ele no colo. Ele sabe que se ele chorar bastante, a mãe dele vai botar ele no peito. Ele já sabe disso. Ele quer mamar até no meu. Sai, deixa bobo, chega pra. Mas ele acha que pode. Mas é porque ele não é um anjo. Ele não é um anjo. Parece. Mas fica lá de noite com ele. Passa uma noite, faz um estágio lá pra você ver. Eu falo: realmente, pastor, tá certo. A criança já nasce pecadora. A Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. E na primeira oportunidade que tem, o homem peca. O bebezinho peca. Então, se todos pecaram, todos precisam se voltar para Deus e olhar para a cruz e pedir perdão diante da cruz. Quando nós olhamos a Páscoa, irmãos, as crianças querem ovo de Páscoa, a gente quer comer um bacalhau, a gente quer pensa nisso tudo, chocolate. E na dieta segunda-feira também. Eu falei, a partir de amanhã, em vez de deitar depois do almoço, eu vou correr. Eu vou correr. Já vou fazer uma consulta com a nossa Nutri, já vou bater um papo com ela. Porque é um absurdo, a gente só pensa nisso. Mas nós precisamos olhar para a cruz e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, seja qual ele for. Mas o maior de todos é viver uma vida distante de Deus e achar que está tudo bem, que está tudo normal, que é assim mesmo. Não é. Não é. Deus deseja que todos sejam salvos, mas a vontade de Deus para salvar você depende de você olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro meu coração, te peço perdão pelo meu pecado e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero passar pelas águas. Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero glorificar o seu nome por onde eu for. Porque a mudança, meus irmãos, ela vai chegando à medida que você caminha com Deus. À medida que você se aproxima e vai olhando para a cruz, a sua vida vai se transformando. Amém? Precisa se arrepender dos pecados. Quase 1500 anos depois, o Salvador enviado do céu afirmou o mesmo requisito. O perdão depende do arrependimento. Arrepender dos pecados. Então, a serpente de bronze, ela prefigurou ali a salvação em Cristo Jesus. João 3,16 é o versículo mais conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou tanto, na minha Bíblia o tanto está até marcado. Esse tanto quer dizer que não tem jeito de Deus amar mais. Nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais. Porque ele já amou no limite do amor. Ele disse, Jesus disse, não há amor maior que esse do que dar a vida pelo seu irmão. Ele deu a própria vida por nós, então ele não vai amar mais. Mas esse tanto, essa palavra Deus amou tanto o mundo, também quer dizer que ele não vai te amar menos. Nada que você faça vai fazer Deus amar menos você. Ele te ama como ele sempre amou. Amém? Ele te amou ali na cruz e nada vai tirar isso. Ele não vai ficar aborrecido com você. Ele não vai mandar mais serpentes. Não, se essa moda de serpente continua, está perdido. Toda vez que a gente reclamar, se uma serpente viesse, mas não vai vir mais. Porque Cristo já foi picado pela serpente. Não é isso que está escrito lá em Gênesis? Você vai ferir a cabeça da serpente e ela vai te ferir um calcanhar. Cristo já foi ferido pela serpente para que nós não fôssemos mais feridos por serpente alguma. Ele já nos perdoou de uma vez por todas. Então Deus não vai amar você menos porque você faz ou deixa de fazer. E nessa noite, meus irmãos, a cruz está levantada aqui neste lugar. Não apenas essa aqui, o neon atrás bonitinho, mas a cruz de Cristo. O Cristo que ressuscitou, ali ele morreu na cruz e deu a sua vida por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos condições de dizer sim, para que nós tivéssemos opção de dizer: Senhor, eu quero isso, para não ser mais um prisioneiro, um escravo do pecado. Somos livres em Cristo Jesus, e a Páscoa, a ressurreição, nós celebramos essa liberdade. É como eu vou cantar essa música, porque ele vive, eu posso crer amanhã. Hoje de manhã, lá em Guacica, eu coloquei a versão que canta o César Menotti e o Fabiano. Não sei se você já ouviu. Canta porque ele diz, César Menotti e Fabiano. A voz desses dois é boa. Cantando essa música, ficou muito bonito, junto com o André Valadão. Sabe, é algo que sai de dentro de você, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É Deus que dá esperança para os corações, amém? E quando nós cremos que ele ressuscitou, a nossa fé não é uma fé à toa. Agora o apóstolo Paulo fala aqui, se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a sua fé é uma fé à toa, uma fé vã, não vale nada. E se você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você precisa aproveitar essa verdade, crer em tudo que ele falou e tomar posse para a sua vida e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso desse perdão, eu preciso recomeçar minha vida contigo. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Deus ele olhou para mim e para você, a única coisa que tinha no olhar dele por nós era amor. Jesus disse assim: eu não vim julgar o mundo, não. Eu vim salvar. Então, você pode dizer assim: mas pastor, eu fiz tanta coisa errada. Você não sabe o que é que eu penso. Que às vezes a gente não faz, né? A gente não faz, mas a gente pensa cada coisa. Imagina se eu abrisse um telão aqui e fizesse um download aqui dos meus pensamentos. Você não ia querer estar aqui. Ô, glória. Se abrisse, fosse assim, vamos fazer um sorteio aqui e agora vai abrir o download, vai fazer um download aqui do pensamento do Aguinaldo. Meu Deus. Deus não vê isso, não. Ele sabe tudo que você fez antes de você fazer. Ele já sabia antes de uma palavra chegar à sua boca. Ele olha e fala assim: eu amo essa pessoa. Eu amo esse homem, essa mulher, e amo tanto que dou meu filho para morrer no lugar dele. E agora sabe o que ele vê? Ele vê uma cruz. Quando vinha sobre você uma condenação, quando o diabo vai trazer uma acusação grave de um pecado seu, sabe que ele encontra pela frente o sangue de Jesus sobre a sua vida, porque ele morreu no nosso lugar. Ele já pagou. Não há mais acusação, nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nosso Deus.